Boa tarde. O tema proposto para hoje é um assunto bom de falar, né? Porque é leve e a doutrina cristã, acho que todos nós já ouvimos essa expressão, né? É a doutrina do jugo leve. Essa proposta de Jesus é essa, né? Quando ele foi questionado lá num episódio do Evangelho por um doutor da lei, né, sobre Jesus era um divulgador da lei de Deus, da lei natural, como a gente quiser chamar, né, a lei que regula tudo e que atribui consequências às nossas escolhas, às nossas decisões, né. Então Jesus divulgava isso para uma população extremamente ignorante, que hoje ainda é relativamente ignorante, esse é o nosso estado, né? O que é bom, porque a gente acaba descobrindo que no mundo não existe ninguém mau. Quando a gente diz que alguém é mau, nós estamos fazendo um julgamento, atribuindo um predicado, né? Mas o que existe é a ignorância em diversos níveis. Se houver mal, é esse, a ignorância. E a ignorância, ela pode ser reduzida com educação, né? Então, o Evangelho propõe para a gente o quê? Meios lícitos de resolução. A lei de Deus, ela estabelece uma proposta, como é que eu posso resolver algo que está acontecendo? Eu tenho que agir dentro da lei para resolver. A gente tem as nossas ideias de resolução, né? E boa parte delas vem da ignorância. Então a gente pode tentar resolver pela violência, pela imposição, no grito, na agressão, mas são meios ilícitos. E quando a gente usa um meio ilícito para tentar resolver algo, a resposta da lei é dor, né? O Pietro Baldi, que é um filósofo italiano, ele diz isso: a dor nada mais é do que a resposta da lei é uma agressão do homem. Quando eu estou diante de um fato, que eu vou tomar uma decisão no intuito de resolver, eu tenho que ter cuidado para não usar um meio ilícito, porque ele provocará dor. Bem, mas a dor também tem uma funcionalidade, né? É um catalisador para a evolução. Muita gente vem a lugares como esse para diminuir dor, por enfrentar um problema que quer resolver, né? E aí aqui a gente vai receber informação sobre quais são os meios lícitos de resolver, porque eles reduzem a dor e podem eliminar a dor. Então a proposta do cristianismo e da doutrina espírita é essa, é informar a gente sobre como ter qualidade de vida, né? E para ter qualidade de vida, a gente tem que tentar não encrencar, né? Para ser bem claro, não utilizar meios ilícitos para a resolução das coisas. Se os amigos derem uma olhadinha no índice do Livro dos Espíritos, vão ver que ele está dividido em quatro partes lá, né? Primeira parte sobre Deus e os elementos gerais do universo. A segunda parte sobre nós, os espíritos. A gente é muito importante, né? A essência inteligente da criação, isso aí não é pouco, é muito. É a parte mais importante de tudo, somos nós. Deus, o Espírito. Terceira parte, as leis morais. O que que pode ser feito de forma lícita, as leis de Deus, né? E a quarta parte, as consequências, quando eu arremesso uma escolha, faço uma escolha diante dessa lei. A teologia convencional chamou essas consequências de céu e de inferno. Tanto é que uma das obras básicas tem esse nome, né? Céu e inferno. Entretanto, o céu, o espírito, a sensação que o espírito imortal tem de céu ou de inferno, independe do local onde ele esteja. Se ele está no plano físico ou no plano extrafísico, né? O céu não é um lugar, é um estado de espírito, assim como o inferno. Então vamos pensar no seguinte: existem meios que, se eu utilizar nas minhas escolhas, me favorecem produtivamente. Nós estamos aprendendo isso. Uma vez eu estava numa festa, num churrasco lá, né, e tinha uma gurizada fazendo barulho. E um pai de um guri disse: "Ah, esse guri não me entende. Eu digo as coisas, ele não me entende." E aí o outro cara ali, brincando, disse: "Mas pega um pedaço de pau, vai lá e faz ele te entender." Dá para fazer isso. Mas o resultado vai ser ruim. Porque não há como educar alguém pela violência, pela supressão da vontade, pela imposição. Não educa. A crítica não educa. A crítica diminui o valor da pessoa, agride. E a gente vê toda hora isso, né? Apontar o dedo para alguém e dizer: "Tu de novo? Mas tu não dá mesmo, né?" Veja, quando a gente comunica isso para a alma sensível, tu está produzindo uma ferida que às vezes vai demorar muito tempo para cicatrizar, né? A gente tem essas coisas no mundo. Bom, se eu estou vivendo num mundo que tem ignorância, inclusive a minha, ou a nossa, talvez a compreensão de que ignorância não é maldade me ajude a transitar nesse mundo, já que é aqui que eu estou para aprender, né? Esse negócio aqui, o amor que eu tenho é o que eu dou, é um capítulozinho da obra, uma das obras do Francisco do Espírito Santo Neto, né? São várias, enfim, mas o título é um capítulo de uma das obras dele, que basicamente comunica para a gente: veja, a gente cai no mundo aqui, né, no processo reencarnatório, qual é a tendência do espírito? É querer fazer o que ele já sabe. Então, eu não sei qual é a minha idade, né, espiritual, desde que eu fui criado. Mas como é que eu fui criado? A gente não tem ainda compreensão desse processo. Mas a partir do momento que eu fui criado, esse vai e vem, ele acontece com naturalidade. Por quê? Porque não se aprende só lendo. Se não, basta dar um evangelho para cada um aqui, os problemas estão resolvidos. Não precisa cadeia, dar um evangelho para cada preso. O espírito erra com convicção. Quem está, por exemplo, cometendo um equívoco mais evidente para nós, né, está cometendo crimes diante da lei dos homens, tem essa convicção. Acha que vai dar tudo certo. Acha que não vai morrer. Acha que não vai ser preso. Quando essa é uma certeza para mim. Eu sou melhor do que esse cara? Não. Mas isso eu já sei. Eu já sei que dá para tentar dar a volta. Dá para tentar resolver pela força. Mas o resultado, essa ilusão eu não tenho mais. Vai ser ruim. Bom, isso já deve nos acalmar, porque o nosso irmão, inclusive esses, né, que às vezes a gente nem vê como irmão, né? Não, esses caras aí não... Eu sempre conto a mesma coisa, se eu já contei aqui, o que eu vou fazer, né? A gente vai ficando velho e esquecido, graças a Deus, né? Eu fui numa casa espírita lá, estava conversando sobre isso, justiça humana e justiça divina. A justiça humana perto da divina é um arremedo, né? É o que a gente consegue fazer. O juiz que aplica é um homem. É um homem que tem falha. A lei é feita pelos homens. E ela tem falhas, né? Quem está, por exemplo, nessa vida de delinquência, assim como nós estamos em alguma medida à margem da lei de Deus para outras coisas, não precisa de ajuda para se dar mal. Isso a gente faz sozinho. quando a gente insiste numa escolha de baixa qualidade. Se a gente fosse definir o processo evolutivo, ele tem dois elementos só: nós, a essência inteligente, e a lei. Ah, mas e minha família, os meus vizinhos, eles estão no meu entorno e eles me proporcionam provocações para que eu faça escolhas. Só que quando eu faço, parece que eu estou direcionando a minha escolha para o meu vizinho, para o meu familiar, mas eu estou direcionando a lei. E ela vai me dar o feedback da minha escolha, que pode ser uma vida mais tranquila ou uma vida tumultuada, cheia de sofrimento, de confusão, né? A dor, ela sinaliza que a gente precisa tentar alterar a maneira de fazer escolhas, de decidir. Então, o Evangelho, a doutrina espírita e as outras tantas que existem, que falam sobre a mesma coisa, falam sobre isso. Existe um meio de viver melhor. Ah, mas como é que eu vou saber se dá certo? Tem que tentar fazer. E é por isso que nós estamos no mundo, para ensaiar. Só que a gente vem para cá com convicções. Quando eu venho, vem o meu histórico. A memória do espírito é cumulativa. Tudo que eu já fiz em termos de escolha e resultado vem junto comigo. Aí eu chego aqui e quero impor as minhas soluções. E isso é natural, né? Se eu sei ler, eu chego aqui, vou ler, eu faço do meu jeito. Se eu vou escolher no novo pedaço do processo de vida eterna, na nova parte que nós estamos vivendo, eu vou fazer com o que eu já sei, com aquilo que eu já desenvolvi, ou não. E aí eu quero que os outros ajam do jeito que eu acho que é bom. E se o sujeito não agir do jeito que eu acho que é bom, aí ele é mau. Não é assim que nos olham do andar de cima, vamos dizer. Olham para a gente, enxergam que a gente tem carências e aí inserem a gente num contexto para a gente melhorar, fortalecer um ponto frágil, né? Tem gente que diz assim, ah, mas onde eu vou tem sempre um para me atucanar. Pois então, esse aí está exercitando paciência. Ah, mas onde eu vou ninguém me entende, eu falo, daí eu não vou mais lá. Daí eu não vou mais não sei aonde, daí eu não vou. A maior caridade é tolerar quem eu encontro no meu caminho. Não é isso que está escrito ali? A maior caridade é a tolerância. Por quê? Porque sem tolerância não tem aprendizado. Tem tentativa de impor a minha verdade, o meu jeito, aquilo que eu sei. E ai de quem for diferente daquilo que eu acho que é bom. Sabe o que acontece quando a tolerância é baixa? O meu mundo de aprendizado vai encolhendo. Porque eu não vou mais lá, porque os caras são gremistas, mas também não vou lá porque são colorados. Lá eu não vou, porque são evangélicos, os outros são espíritos, o outro não sei o que é lá. Dá-lhe um pouco, eu estou sozinho. Mas daí com quem eu vou exercitar as coisas que eu preciso melhorar? A maior caridade é tolerar as diferenças, porque elas são necessárias para o nosso aprendizado, né? Vejam com quem Jesus convivia. Com quem não errava? Não, era prostituta, era ladrão, era com quem tinha fragilidades, né? Porque esses aí que precisavam de exemplo. Mas daí a gente olha para o mundo e diz, bah, esses aqui não dá. Aqueles ali não sei o quê, aqueles ali... Então, gente, o afeto que traduz o maior mandamento dessa lei que nós estamos falando aqui, né? Jesus foi questionado por um outro rabino, um doutor da lei, né? mas qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus saiu com aquela sentença que a gente não precisaria de mais nada, né? Do que está no Evangelho, porque o resto deriva dessa afirmação. Ama teu Deus sobre tudo. Só que Deus não é um cara. Ele não é aquele velho barbudo que está lá, que acusa a gente com um dedão. Não. É o ambiente pedagógico em que nós vivemos. Nós estamos sempre vivendo no ambiente que a gente precisa para exercitar as coisas que a gente ainda não sabe fazer. Por isso que é difícil. Fazer o que eu sei é fácil. Então, tu estás em Deus, é o ambiente. Né? Ama sobre tudo. E ama teu próximo como a ti mesmo. Aí é chão de fábrica. É com o teu próximo que tu tem que exercitar os conceitos do Evangelho. Né? Só que daí, quando eu chego diante de um próximo que é meio muito diferente de mim, aí já tranca. O afeto, ele tem a função decisiva de funcionar como um instrumento das minhas escolhas. Quem tem mais afeto vai escolher relações melhores, vai brigar menos, vai se meter em muito menos encrencas. Ah, mas eu casei lá com não sei quem, daí era uma droga, meu casamento, que aquele cara lá parecia uma pessoa tão bacana, né? Bonito, bem falante, não sei o que lá. Dali um pouco começou a virar um horror, que não sei o quê. Começaram a aparecer as coisas que nos desafiam para o trabalho. Aí eu não quero saber. Cai fora. Passa um tempo, acalma a situação e lá vou eu de novo, né? Me encanto por outra pessoa. E, ah, agora sim, vou acertar e tal. Casa de novo, vai, mora junto, ou seja lá o que for. Dali um pouco começa tudo de novo. Não, mas esse aí deve ser parente do outro. É importante a gente notar que a repetição de situações de fato parecidas significa que do ponto de vista da estrada evolutiva nós estamos parados. Se eu continuo com a mesma quantidade de afeto, eu continuo e continuarei escolhendo a mesma qualidade de relação pessoal. Não tem dúvida quanto a isso. Bom, então preciso melhorar o meu afeto. Preciso gostar mais de mim. Preciso gostar mais de mim. Porque o amor que eu dou, eu só posso dar o que eu construí para mim. O cristianismo é daqui para lá. Quem veio para o mundo com a ideia de salvar alguém, pode parar. Nossa função não é essa. Eu só posso contribuir melhor em qualquer setor da vida na medida em que eu vou me enxergando melhor, me resolvendo melhor, me valorizando. Quando eu cresço no alto amor, se falarem mal de mim, eu vou rir, porque ou nem vou ouvir. A gente ouve muito alto a crítica, porque nós temos muitas dúvidas sobre quem a gente é. Será que eu não sou isso aí? Será que não sei o que lá? Aí eu vou dormir, não consigo nem dormir, aquela conversalhada na minha cabeça, né? Não, porque me disseram não sei o que lá, que não sei o que, que fulano me fez não sei o que. A qualidade do afeto, a quantidade de afeto desenvolvido é decisiva no processo de escolha do que eu vou encontrar no meu caminho. Ama teu próximo como a ti. Teria que inverter. Primeiro é tu a desenvolver a afetividade. Porque tu vai fazer as tuas escolhas com base nessa métrica. Quantidade de amor desenvolvido determina o que tu vai encontrar no teu caminho. Ah, mas eu tenho o dedo podre, eu só escolho, não sei. Temos que nos olhar no espelho quando a gente pensa assim, né? Porque as escolhas são de nossa responsabilidade. Ah, mas então tu quer dizer que tu falou que não tem gente má no mundo. É, repito, não tem. Para mim, não tem. Mas tem ignorância. Ignorância, sim. Né? E a gente pode sofrer um atropelamento pela ignorância alheia. Né? Tá cheio de gente aí pensando que, ah, que meu pai não sei o que é lá, que a minha mãe não sei o que é lá, que não sei quem me fez isso, me fez... Ninguém fez nada para a gente. Ninguém fez nada de ruim para ninguém. É possível acreditar nisso? É. O que ajuda a gente a viver nesse mundo, que é cheio de... Eu ando muito preocupado com a perspectiva de ter que andar a pé. Isso aí para mim é um suplício enorme, né? For fazer uma guerra lá, se não tiver combustível, aí eu vou me lascar, né? A minha preguiça de caminhar é grande. O mundo é cheio disso, gente. E é aqui que a gente vive. E nós somos obrigados a conviver. A gente pode espernear, pode se negar, pode morrer sozinho, pode fazer o que quiser. Vai voltar e vai ser colocado diante das mesmas coisas. Até que aprenda que a maior caridade é tolerar quem eu encontro no meu caminho, porque esse é o tal do irmão do caminho, né? É um instrumento da minha evolução, e eu da dele. Ah, não, então vou lá dizer umas verdades para esse cara. Pé no freio. Eu sou responsável pelo meu processo. Ah, mas eu fui lá no centro espírita, não sei o quê, e daí falaram tal coisa, agora eu vou lá em casa e vou dizer para todo mundo fazer isso. A gente vai fazendo e vai desenvolvendo a afetividade. E desenvolver a afetividade é, naturalmente, começar a se tratar melhor, parar de se culpar, né? Olha o que ensinam para a gente. Não pode errar. É o que mais nós vamos fazer. Querendo ou não, vai errar. Já errou. Menos o mentiroso, né? Mas o resto, todo mundo errou. E ainda vai errar em coisas diferentes. Mas aí ensinam para a gente que não pode errar. Aí o cara faz uma coisinha desse tamanho e passa os outros 70 anos se culpando. Se culpando. Ah, isso aí que eu fiz não tem desculpa. Onde está esse juiz tão duro, né? Está aqui. Está aqui. Então, eu não sei, eu corro o risco de nunca mais me convidarem para vir aqui, mas eu sou obrigado a falar essas coisas, né? A doutrina espírita, por exemplo, quando dá destaque excessivo para o processo expiatório, reforça isso. Em outras religiões, um outro discurso, o discurso forte do pecador e do pecado, reforça isso. Bom, aí eu venho, eu sou inexperiente como espírito numa determinada coisa ali, e é ali que vão me colocar, lógico, para eu adquirir experiência. Aí eu vou ali, aperto um botão e dá uma lambança toda. E aí eu passo a vida inteira, sou um pecador, não sei o que é lá. Agora eu vou ficar esperando a expiação. E se ela não vier, eu crio. Porque quando eu penso assim, eu já estou me maltratando. Para que ajuda? Para que interferência de Deus? Aliás, Deus não nos criou para nos punir. Nos criou para a gente entender o tamanhão da gente, né? Então, nós vamos errar sim. Vamos errar. Se eu contar os meus erros aqui, vocês nunca mais vão voltar o dia que eu falar. A gente erra. E isso é natural do processo evolutivo. É natural. Não é pecado. Não é comprar expiação. Se a gente se equivoca, nós vamos ter que entender que tem que redirecionar o processo decisório. A dor serve para isso. Mas quando a gente diz para alguém que aquela dor é um processo punitivo, o sujeito enxerga Deus como o quê? Um carrasco que fica só me olhando, porque daí quando eu errar, ele vem com o machado e corta a minha cabeça. E tem gente que acredita que é para sempre. Divulga que Deus é misericordioso. Mas se tu for para o inferno, não tem volta. Entende como esses discursos eles se contradizem? Porque isso não é do cristianismo. Esse discurso é humano. É a gente, com a nossa limitação, com a nossa ignorância relativa, a gente enxerga assim, a gente toma uma paulada. E como não entendeu direito ainda o processo, a gente acha que é Deus que está nos punindo. Porque afinal informam para a gente que o cara que erra vai ser punido. Então não tem razão para a gente vir para o mundo, porque todo mundo vai errar. O erro é natural, meus amigos. É claro que eu não vou sair de casa com a intenção, né, de cometer um erro, mas a gente se equivoca. O afeto, quando cresce o afeto, a gente vai se dando conta de tudo isso. De que a gente é grande, mesmo quando a gente erra. De que os equívocos, eles significam só que eu vou ter que repetir aquela lição ali. Eu vou ter que repetir um episódio. Mas não é para me punir aquilo, né? É para me oportunizar uma maior flexibilidade. É por isso que é ruim ser duro no processo evolutivo. É por isso que tantas vezes Jesus nos advertiu sobre a dureza. A dureza faz com que a gente enxergue o mundo só do nosso jeito. Então me colocam uma situação, eu vou resolver, tem que caber no meu jeito. Eu venho para o mundo para aprender. A lei é imutável, a lei natural. Então quem tem que mudar sou eu. Só que se eu sou duro, eu não enxergo saída. Eu vou tentar aplicar o meu jeito que já não deu certo. E é por isso que eu estou de novo na mesma. Eu dei aqui o exemplo de uma relação afetiva, um casamento, né, que é bem concreto daí, né? Bom, então quer dizer que eu tenho que enxergar outras alternativas, mas a dureza me engessa. A dureza é uma camisa de força que maltrata a gente. É uma caixa onde tem que caber todas as pessoas. Quem estiver fora daquela caixa, eu já vou ficar tentado a achar que ele é ruim. E, portanto, eu vou excluir do meu processo de relacionamento, né? O afeto, quando a gente vai desenvolvendo, como é que eu vou desenvolver? É, bom, nós estamos falando aqui sobre teoria, conceitos, né? Mas como é que eu vou desenvolver isso? Fazendo, né? Como é que eu vou aprender a perdoar? Perdoando. Fiz uma lambança, fizeram para mim alguma coisa que eu acho que fizeram, é o exercício que está acontecendo, e a finalidade é que a gente, né, pratique. Eu vou lá e peço perdão. Ah, mas aí, não, esse cara aí não dá, porque se eu pedir perdão, ele não vai se educar. Entende as nossas? Se eu pedir perdão, ele vai achar que ele está certo. O nosso relacionamento é com a lei. As escolhas, o processo ocorre de convivência na horizontal, mas a escolha é feita na vertical. Perdoai para que Deus o perdoe. Aprenda a perdoar e aprenda a perdoar-se. Esse é o ganho. Daí, quando eu me equivocar, eu não vou ficar décadas me maltratando, achando que eu sou o último dos cristãos. Aliás, nem sou cristão para fazer uma barbaridade dessas. Entende? A expressão Christos, na origem, lá no aramaico, significa o interno da gente. Né? Quando a gente lê isso no Evangelho, a gente tem que pensar que o processo todo é concebido para nós. Então, eu estou caminhando sob a lei, solitariamente. Mas tem um monte de gente aí me causando problema, não sei. Esse é o barulho, mas o exercício quem está fazendo sou eu. Se a dor está muito forte, é como se eu estivesse caminhando solitariamente, batendo com um porrete na minha própria cabeça e dizendo, olha o que estão me fazendo, olha o que estão me fazendo. Esse é o efeito da baixa afetividade. O primeiro passo, talvez, para isso é a gente enxergar ou tentar compreender que nós não estamos aqui para reformar ninguém. Nós não estamos aqui para salvar ninguém, a não ser a nós mesmos. As nossas contribuições, esse é o título, né? O amor que tenho é o que dou. Ama teu próximo como a ti. Se tu amas pouco a ti, tu vai te encrencar com o teu próximo. Porque o afeto é o vetor, é a métrica com que tu mede todos os que tu encontra no teu caminho. Isso implica em escolhas de baixa qualidade, relacionamentos tóxicos, por escolha. Ah, mas a fulana vive com um cara lá que é um horror. Mas é ela que escolheu? Entende a responsabilidade que a gente tem? Se resume às nossas escolhas. Qualificar escolhas depende de aumentar a afetividade e isso esse aumento a gente faz praticando. Né? Quando a gente vê uma coisa muito contundente aos nossos sentidos, assim, que dá aquele acesso de intolerância, né? Ah, não! Esse aí não sei o que é lá! Essa é a hora da gente se olhar. Porque essa intolerância nós não vamos aplicar só em relação a esse que nós estamos vendo. A gente aplica em casa, aplica para os nossos filhos, aí dá afastamento, aí dá dor. Mas eu acho que é aquele cara que fez uma coisa muito grave que não sei o que é. É a minha métrica. E a minha métrica eu aplico silenciosamente na minha vida o tempo inteiro, né? Qualificar o afeto, por isso que é o maior mandamento da lei, fazer ele crescer ajuda a gente a ter limite para nós mesmos. Por exemplo, se eu estou muito cansado, estou cheio de tarefa na casa espírita, um dia lá eu não vou ao trabalho e não vou ficar me criticando internamente, porque eu preciso de descanso. Descanso, né? Aí, quando eu aumento o afeto, eu concedo para o outro lá o direito de errar, que nem eu tenho. Porque o problema dele é o mesmo meu, ignorância. Ele comete os erros que a ignorância dele proporciona e eu os meus. E aí o meu julgamento reduz. E aí a minha vida fica melhor, mais leve. Eu passo a não acreditar mais em pecado, a não ficar esperando punição por uma coisa que eu não fiz por gosto, eu só não sabia fazer diferente. Eu consigo perdoar meus pais porque eles também. Eles fizeram o que deu. Resumo da ópera. Todos nós, diante da lei de Deus, embora precisemos aprender muitas coisas, nós somos inocentes. Porque por pior que pareça a lambança que a gente armou, ela não foi intencional. A gente fez, tomou a decisão, acreditando que ia dar tudo certo. Mas nós precisamos notar que isso pode melhorar. É só isso que querem da gente, né? Então, uma limpada nessas coisas torna o jugo mais leve. Torna o processo de evolução mais tranquilo. A gente vai caminhando, presta atenção, tenta ser responsável, mas se tropeçar, bueno, né? Levanta e vai de novo. Certo? Então, sobre o afeto dá para falar a vida inteira, né? Mas ele serve para isso, para a gente escolher melhor, né? Aumenta, a gente se valoriza, escolhe melhor, né? Para de julgar as outras pessoas, para de carregar peso desnecessário, né? E vai exercitando, inclusive com humor. Com humor, com o tempo, a gente vai desenvolvendo humor, né? Ah, como é que fui fazer isso de novo? É, vai lá pedir desculpa, né? Tá feito, tá feito. Vai lá e se desculpa, né? Eu acho que a doutrina cristã, que é a base da doutrina espírita, ela é mais ou menos isso, sabe? A gente dando uma limpada nessas coisas que são humanas, conceitos mais pesados, assim, a gente enxerga melhor a essência, né? A essência é para a gente viver numa boa, viver tranquilo e fazendo o que é possível, né? Fazendo o esforço possível, né? Sem suplício e principalmente sem medo de ir para o inferno, né? Eu defendo porque, como eu sou um pecador antigo, né? Eu tenho que defender que não tem inferno. Estou brincando, mas não tem mesmo, né? Isso é estado do nosso espírito, né? Então, acho que é isso.